Muito boa noite! Hoje, dia 10 de agosto de 2023, agora 19 horas e 2 minutos. Estamos aqui começando o nosso Agenda Guarulhos Cultural nesta quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Agenda Guarulhos Cultural. Estou eu, Vitor Souza, aqui presente, juntamente com Carla Maio. Boa noite, Carla Maio!
Boa noite, Vitor Souza. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo YouTube, Facebook e agora Twitter da Guarulhos Cultural.
Twitter, Guarulhos Cultural. E para você que nos vê posteriormente na página da Guarulhos Cultural e também pelo Spotify e demais players de podcasts, onde estamos presentes. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, estamos ao vivo aqui trazendo os destaques da agenda cultural da cidade de Guarulhos para você conhecer um pouco mais detalhes do que vai rolar no fim de semana, no início da próxima semana, se programar e também trazer pessoas, né? Levar os amigos, os familiares, as pessoas queridas para ter um momento aí, uma vivência diferente nesse final de semana aqui na cidade. Certo, Carla?
Certíssimo, Vitor Souza. Eu acho que a gente podia começar falando sobre o encerramento aí das inscrições para o Grucanto. O que, que você acha? E aí a gente solta aquele vídeo do Irineu Perpétuo e mandou um recadinho aqui para a gente. Só que antes eu preciso só contar uma contextualizada na coisa.
Contextualize, Carla Maio.
Vamos lá. Então, hoje, né, 10 de agosto, se encerram, né, as inscrições para o Grucanto, que é o primeiro concurso de canto lírico da cidade de Guarulhos. O Grucanto é destinado a pessoas, a crianças, jovens e adultos até 35 anos. E é a grande novidade dessa temporada 2023 das orquestras de Guarulhos. E é parte do segundo Festival de Ópera de Guarulhos, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, é uma iniciativa ali da Orquestra Grossifônica, junto com a Orquestra Jovem. É um momento assim que a cidade respira ópera, né? Tem um movimento totalmente diferente, tem uma coisa muito bacana acontecendo, além então do encerramento de hoje, que acontece hoje à meia-noite, das inscrições para o Grucanto, destinado a pessoas, crianças, jovens e adultos até 35 anos. A gente também tem no final de semana acontecendo o segundo. Opa! Acontecendo a estreia de Chapeuzinho Vermelho, que é uma ópera infantil do russo César Cui. Essa ópera ela vai estrear neste final de semana às 10 horas e às 15 horas, 10 horas no Céu Pimenta e às 15 horas lá no Céu Bambi. Então, uma oportunidade. São duas das 16 apresentações que vão acontecer, um circuito que vai passar por todos os céus de Guarulhos, que vai passar por pelo SEMEAR, que vai passar pelo Teatro Adamastor. Então, vale a pena ficar ligado. Então, se você aprender a apresentação deste final de semana, que é no Pimentas e no Bambi, tem a apresentação acontecendo aí ao longo das próximas semanas, até 23 de setembro. E a gente tem aqui um recadinho do Irineu Perpétuo, que é o tradutor, né? O Irineu Perpétuo, que é jornalista, ele é da revista Concerto, ele fez a tradução do russo para o português para que as pessoas pudessem também curtir e aproveitar a ópera em sua língua originária, tá? Então, solta o vídeo aí, Vitor.
Participe do primeiro Grucanto, o concurso de canto lírico que acontece em agosto na cidade de Guarulhos. Ele é aberto a concorrentes até 35 anos. As inscrições vão até 10 de agosto. E eu participo da banca, por isso te faço um convite. Vem cantar para mim.
É isso aí, gente. Então, hoje, até meia-noite, é dia 10 de agosto, e o convite está feito, né? Quem tiver oportunidade, quem for da área de canto, é realmente uma oportunidade que a cidade vive e respira, de respirar a música clássica no seu formato, no seu gênero ópera, né? Então, até outubro a gente tem espetáculos desse segundo festival acontecendo e tem aí o final de semana com a Chapeuzinho Vermelho, essa ópera infantil, no Céu Pimentas e Céu Bambi. É só conferir aqui na agenda da Guarulhos Cultural.
É isso aí, pessoal. Lembrando que para quem quiser fazer a inscrição, quem está aí nos momentos finais da inscrição também, corre, que tem só até meia-noite, então para participar aí do grupo canto e também ficar atento. Então, a programação das orquestras, o maestro Emiliano Patarra esteve aqui com a gente, falando da abertura do canto, falando um pouco de como seriam aí as apresentações, né, do Festival de Ópera aqui de Guarulhos. Então, também, você pode dar uma olhadinha lá no bate-papo que a gente teve com o maestro, para conhecer um pouco mais de como está sendo feito isso aqui na cidade. Eu não posso esquecer, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado da noite, de pedir para você que está nos assistindo, falar aqui com a gente, manda um comentário, aproveita nesse momento, já curte aí o nosso vídeo, se inscreva no canal, a gente tem aí a nossa meta de chegar a 150 inscritos, estamos chegando nos 140, que dá para bater hoje, viu, Carla? Estou sentindo que dá para bater hoje esses 150, então tá aqui, ó. Meta de hoje no YouTube, 150 inscritos. Então, curte aí, compartilha, chama o pessoal, dá aquela força, dá aquela moral para a gente chegar em mais goianenses, para vocês poderem conhecer também um pouco mais da nossa cultura. E você que está aí no Face, bora compartilhar também, vamos ajudar aqui, então, a agenda poder chegar em mais pessoas, porque a gente tem que fazer uma festa aqui para receber o nosso primeiro convidado, certo, cara?
Certíssimo.
Então, vamos lá, com vocês, Ramon Marambio. Olha lá ele.
Ah, olha lá.
Salve, Ramon!
Olá. Estão me ouvindo bem?
Estamos te ouvindo sim. A cara não
Ah,
está
tá.
travada, mas eu estou te ouvindo.
Ah, não, bacana. É porque estou num ambiente externo, eu estava procurando um ambiente mais silencioso, mas é um pouco difícil achar. Praticamente rua, né?
Sim.
Mas aí estamos. Estamos aqui no Vila Nova Bonfim. Oi.
Depois de 25 anos, vocês estão. A última vez que vocês montaram a lona aí na Vila Nova com Sucesso foi em 1998, é isso?
Perfeito. A gente passou um Réveillon aqui no bairro de 97 para 98. Passamos o final de ano aqui. Na época o circo ainda tinha animais, né? Era uma época que era um pouco diferente para o circo. E estivemos aqui no Carmela, que é aqui de onde a gente está, aqui na região do Bom
Que bacana,
Legal,
você.
então vai ter
Vai lá.
estreia agora esse final de semana, é isso?
Isso, sábado. Estreia com três sessões, às 15h30, 18h20 e 30.
E
Não,
até
perfeito.
quando vocês devem ficar aí, Ramon?
Previsão é da gente ficar um mês aqui no bairro, né? Um mês, aí a gente fica muda de local novamente.
Ramon, eu vou pedir para você se aproximar um pouco o telefone. Fala agora.
Dá para ver melhor assim? Deixa eu colocar o outro microfone também.
Ah, você está
Melhorou?
com o microfone? Ah, melhorou.
Tá melhor.
É, estava com os dois.
Ah, eu achei que você estava só no celular. Perfeito. Então,
Não,
repete para a gente, por favor. Então, vocês estreiam nesse sábado. Quais são os horários? Até quando vocês ficam?
a gente estreia sábado com três sessões, às 15h30, 18h20 e 30. E a gente fica um mês aqui no bairro.
Então vai ficar até setembro, é isso?
Isso, até setembro. É a previsão. Sempre é a previsão, né? O circo, é muito difícil planejar, porque a gente trabalha de acordo com a temporada, com a presença de público e também com conseguir novos terrenos, novos espaços, né? Sendo os maiores desafios.
Sim.
Ô Ramon, e para essa temporada, o que o Circo Marambio está preparando para o pessoal aí de bom sucesso? Quais são os destaques da programação?
A gente está com no elenco o André Ventura, né? Que é um jovem artista que começou com a gente desde os 8 anos de idade, oriundo lá do Circo Escola Cidade Ferozes. Ele já percorreu mais de 50 países, se apresentando com seu número na Europa, na Ásia, na América Central, Norte-América. Então é um grande artista de talento e ele retornou de uma turnê. Está com a gente nessa temporada, então vale a pena. E temos também a Karina Firmino, também oriunda do Circo Escola Cidade Ferozes, que integra o elenco do Circo do Chaves, entre outros, o Circo do Chaves Oficial, né? Entre outras grandes companhias, e nessa temporada ela também está presente com a gente aqui. São os destaques do nosso espetáculo.
Que legal. Bom, então vamos dar o serviço de novo. Então, neste sábado e domingo, vocês
às estão... 3:30.
Isso, fala aí.
Às 3:30, 6:00 e 8:30 da noite.
15:30, 18:20, 30, tanto no sábado 12 como no domingo 13.
Isso.
Certo. E aí, a partir da próxima semana, vocês começam quando? Na quinta-feira já?
Na quinta-feira. Na segunda-feira a gente também tem espetáculo, né?
Ah,
segunda-feira,
sim.
Segunda-feira, às 8:30.
Na terça, não, nem terça nem quarta.
Terça e quarta, não. É, aí
segunda-feira é aquele horário bacana do pessoal que trabalha no fim de semana, né, Ramon?
Isso, quem trabalha na pizzaria, no salão de cabeleireiro. Aí, às vezes não tem outra atividade, pode vir curtir o circo, né? A gente está bem empolgado aqui. Aqui é um terreno bem escondido, né? Não é na avenida, é no meio da vila. Mas aqui vem de criança, e as crianças são muito ansiosas, muito ansiosas. Então, acho que vai ser uma boa temporada aqui.
Para quem quiser...
E os preços aí, são populares, né? Os ingressos, eles custam R$20 inteira e R$10 a meia entrada para crianças.
Isso mesmo. 20 inteiro e 10 a meia entrada.
O local é na Rua Santa Maria, 410, Vila Nova Bom Sucesso, para quem quiser
localizar. Rua Santa Maria. Aqui tem um espaço muito grande para o pessoal estacionar o carro, né? Dentro do próprio terreno. Tem um parquinho infantil que é colado aqui. Esses brinquedos de área livre, tem aparelhos de ginástica. Em volta do circo tem uma pista de caminhada. O pessoal até agora há pouco estava caminhando bastante. Então, é um espaço bem bacana aqui.
Ah, muito legal. Maravilha, então, Ramon. Agradeço aí a sua participação aqui com a gente. Obrigado por poder trazer um pouquinho aí do que vai rolar. Convidar toda a nossa audiência aí para estar com vocês. Então, mais uma vez, deixando aqui o serviço. Então, estreia nesse sábado às 15:30, com sessões também às 18h e 20h30, lá na Rua Santa Maria, 410, Vila Nova, Bom Sucesso. Temporada nova aí do Circo Marambi, depois de 25 anos, voltando aí para a região do Bom Sucesso. Os espetáculos já começam nesse sábado, mas tem sábado, tem domingo, tem segunda-feira somente às 20h30, depois retoma a partir de quinta-feira com a programação aí noturna, certo? E aí, final de semana com as 3 sessões novamente. A princípio, a temporada vai até o final de setembro, mas se o pessoal gostar muito e ficar aí no pé, né? Aí
exatamente.
Fica, né?
Isso, exatamente. Queria aproveitar a oportunidade também, deixar aí aberto um convite para os artistas da cidade que quiserem ocupar a lona, o espaço está disponível, né? Então, de repente, um grupo de teatro, de música, de dança, que quer se aproximar com esse público, vamos dizer assim, mais popular, né? A gente está descentralizado, né? Então, de repente, é interessante fazer uma ação aqui, não só do circo, mas de outras áreas artísticas. A lona está disponível, é só procurar a gente marca uma data, faz aqui uma sessão, 2 sessões, só procurar, a lona está disponível.
Não fica dando ideia para a gente, não. É isso.
Bom, o pessoal bom quiser, saber. É só entrar em contato aí com o Ramon, poder ajustar aí direitinho, aumentar aí, chegar somando com a programação e poder aproveitar, né, esse espaço de vivência, espaço de pertencimento da comunidade como todo junto ao circo, que chega e dialoga com as crianças, com as famílias, com os moradores da região, né, Ramon?
Isso mesmo. Um trabalho de formação de público, né? Às vezes a criança entra na lona esperando aquele espetáculo popular do circo e se depara com um espetáculo diferente e fala, nossa, que bacana, não esperava isso. Eu acho que vale a pena a gente experimentar, né?
Com certeza.
Com certeza. Maravilha.
Perfeito, então, Ramon, muitíssimo obrigado, sucesso aí na temporada e nos vemos em breve aí, provavelmente logo mais estarei aí com as crianças mais uma vez curtindo o espetáculo.
Opa, por favor, e a Carla que nunca veio aqui no circo, do lado da casa dela, vai entrar.
Ficou 2 meses na frente da minha casa, É. Eu sou imperdoável. Ramon, a gente tem certeza que vai ser uma temporada incrível, como sempre é, e a gente segue colaborando com a divulgação, segue aguardando os flyers, as fotos, vai mandando para a gente, que a gente segue divulgando, ajudando, tá bom?
Tá certo, obrigado. Tchau para todo mundo, beijo.
Beijo, tchau, até logo. E o pior é que eu não posso nem dizer para o Ramon que eu tenho medo de palhaço, porque, na verdade, eu sou palhaça também, né? Eu tenho 4 diplomas de palhaço. Então...
Então, uma palhaça conceituada, inclusive.
Palhaça diplomada, é diferente.
Diplomada.
Conceituada, não sei se eu sou muito engraçada, mas...
Aí não cabe a você, né? Cabe a plateia.
É verdade.
E cá estamos aqui, é muito palhaço reunido. Toma cuidado com essa live aqui hoje.
Mas, enfim, é verdade.
Aliás, está aqui o quadro do espetáculo Palhaços que eu produzi agora, está aqui no fundo, inclusive.
Que legal.
Mas, enfim, é isso, Carla. Bom, gente, para quem não conhece o circo, bom, o circo já é uma delícia. Para quem conhece o Circo Maramba, fica aqui o convite, como bem o Ramon trouxe. É um espetáculo bacana, acho que é uma experiência muito rica da maneira como eles abordam todo o trabalho circense. É, para quem está na região Bom Sucesso, perfeito, aproveitar a presença do circo. Para quem não está na região, vale a pena também fazer o passeio, seguir, como falou, tem as sessões que acontecem no final de semana, tem essa sessão de segunda-feira, que é uma programação excelente, foi uma segunda-feira à noite, então para você que tem a opção, que pode pegar, se locomover, aproveitar segunda-feira também assistir. Eu realmente sou suspeito para falar, porque eu já fui algumas vezes, minhas filhas adoram. Legal.
Vitor, você sabe que a gente falou, então, sobre essa ação das orquestras de Guarulhos que acontece no sábado, do segundo Festival de Ópera de Guarulhos, com a estreia da Chapeuzinho Vermelho, a ópera do russo César Cui, lá no Céu Pimentas e no Céu Bambi. E logo mais, no próprio sábado, às 20 horas, tem espetáculo também no Teatro Padre Bento. É, vai ter o concerto dos vencedores da primeira edição do Gru Sopros, que foi um evento, né, que aconteceu no ano passado. Os rapazes foram premiados, foram ali, como eu posso dizer, escolhidos pela banca, dentre vários outros finalistas. O Luciano Silva, que ele toca tuba, e o Lucas Espírito Santo, que é um trompetista. Então, amanhã acontece o concerto de premiação, não, o concerto dos vencedores. Amanhã não, no sábado, dia 12, às 20 horas, acontece o concerto com os vencedores do Gru Sopros, lá no Teatro Padre Bento. O espetáculo é gratuito, então você tem que entrar no site e reservar o ingresso.
É isso, o site é o Orquestras, no plural, né? orquestrasdeguarulhos.com/ingressos, tá aqui para você ficar bem na tela, para todo mundo ver, e aqui você consegue acompanhar a solicitação do seu ingresso, pede lá, reserva. É muito, para quem não conhece ainda a dinâmica, né, ou para quem perdeu aí a explicação quando a gente teve o maestro aqui presente, a dinâmica da premiação dos concursos da orquestra, elas trabalham sempre com o processo de seleção, o concerto de premiação, e os premiados fazem parte depois de um concerto na temporada das orquestras do ano seguinte. Então, o Gru Sopros aconteceu em 2022, né, o concurso, e agora, naturalmente, acontece essa apresentação importantíssima aí, como o Márcio falou, é fundamental isso dentro do circuito como um todo, né? Coloca Guarulhos num circuito muito relevante da música clássica, da música de orquestra, enfim, das óperas também, né? Dentro do circuito de artes cênicas. Então, tá aí o trabalho das orquestras, todo mundo para conferir, fica aí o convite, então, sábado, dia 12, às 20 horas, lá no Teatro Padre Bento. No Padre Bento mesmo, né? É isso.
Exatamente.
Perfeito.
Tá, mas tem alguns concertos do segundo Festival de Ópera que vai acontecer.
Só
um minutinho, Carla,
só para deixar o pessoal aqui o nosso merchan. Quem quiser mais informações, por favor, acesse aí o nosso portal Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com. .br. Só para a gente retomar um pouquinho o assunto anterior, ó, Evelyn Moreira escreveu aqui para a gente: meu filho foi a primeira vez no Circo Marambo, ele se apaixonou, depois disso não pode ver uma vida armada, que fica super empolgada aí. Evelyn, é exatamente o que aconteceu aqui em casa, viu? Exatamente a mesma coisa. É, as filhas chegam em casa e ficam cantando Circo Marambo chegou, Circo Marambo chegou. E toda vez que tem circo, elas ficam empolgadíssimas também. Então, tá aí o depoimento da Evelyn para você, que está aqui nos acompanhando. E que, se você não deixou o like, deixa o like aqui para a gente, se inscreva no canal. Agora sim, Carla, vamos dar sequência aqui à nossa agenda cultural.
Bom, a gente está aguardando, a gente tem mais um convidado, ele já está na área?
Não, não está não, mas eu ia te falar que você estava falando que tinha mais uma a programação, né?
Ah, sim, é que você disse que perguntou se o concerto com os vencedores do Grosopo se é no Teatro Padre Bento. Sim, é no Teatro Padre Bento, mas também tem, excepcionalmente não, inusitadamente, porque é a primeira vez que também que o Teatro Padre Bento vai receber a espetáculos da ópera, do segundo festival de ópera, mas também tem espetáculos do segundo festival de ópera, que também vai acontecer no Adamastor, que é uma casa que tem um espaço maior para comportar os cantores de ópera, um elenco grande, né? Tem coisa grande vindo por aí. Então, vai acontecer mesmo lá no Teatro Adamastor para comportar um grande elenco e os músicos da orquestra, né?
Sim. Então... Não, e agora, sendo o Padre Bento a casa, né, a sede aí da orquestra, é natural que ele também seja contemplado dentro da programação, né, do Festival de Ópera, e é um festival que vai, na verdade, ser transversal pela cidade, né? Então vai ter a oportunidade do pessoal que conseguiu o Festival de Ópera, ainda tem esse tour pelos espaços artísticos aí, cênicos da cidade. Por falar no Teatro da Amastor, Carla, tem programação do Mulheres que Cantam, né? No Teatro
da Amastor,
nessa sexta-feira.
Tem programação do Mulheres que Cantam e tem vídeo. Tem vídeo convidando. Já te mandei o vídeo?
Não mandou, cara.
Não mandei.
Manda um vídeo enquanto eu subo, você vai dando o serviço aí. O que, que você acha?
Eu vou te falar. Peraí, como é que estamos aqui? Se já dá para rodar o negócio? Como é que tá?
Vou colocar aqui o link para você.
Mulheres que Cantam dessa edição, então ele acontece nessa sexta-feira, dia 11, ele não vai deixar eu mandar por aqui, ele vai fazer o meu lugar na minha cadeira.
É verdade.
Ah, atrás do meu...
Você quer sair e pegar? Sai da tela, vai lá. Não?
Aqui, já foi.
Foi?
Olha lá. Bom. Olha lá. Aí. Então, acontece agora, né, nesse final de semana, nessa sexta-feira, dia 11 de agosto, a partir das 19h30, no Teatro da Amastor. Então, são quatro cantoras convidadas, tem cantoras guarulhenses, né? E elas apresentam essa edição ao lado de Aline Rissuto, que é a apresentadora, e também tem poesia, tem outras surpresas e novidades acontecendo sempre nessas edições do Mulheres que Cantam. Chegou já a 23ª.
23ª edição, então, do Mulheres que Cantam, acontecendo, para quem não conhece ainda o projeto, primeira sexta-feira do mês, no Teatro da Amastor, acontece sempre encontro aí de mulheres.
Segunda
sexta-feira, isso, muito bem. Segunda sexta-feira do mês, acontece, então, sempre a edição Mulheres que Cantam, que tem aí a presença de mulheres ocupando o palco do Teatro do Mastor, no centro de Guarulhos. E a gente vai passar aqui, então, para vocês um convite. Deixa eu tirar a gente da tela e subir o convite. Posso subir, não?
Eu queria só dizer que ela, infelizmente, não pôde participar, né? A Julinha Magalhães é uma das mulheres que cantam. Ela não pôde participar hoje da nossa agenda cultural, mas ela mandou um vídeo, olha que legal.
Você não sei muito bem, né?
Olá, gente, eu sou a Julinha, artista daqui da cidade de Guarulhos, e eu vim convidar vocês para a 23ª edição do Mulheres que Cantam, que vai acontecer no dia 11 de agosto no Teatro da Amastor. Eu espero vocês lá.
Olha lá.
É isso aí, Julinha, aqui convidando você, então, para conferir aí Mulheres que Cantam, que chega aí na sua 23ª edição no palco do Teatro Adamastor, cantora Margarete Carrelli, é isso?
Isso.
Krika, Michele Hidalgo e a Julinha são as convidadas desta edição, mas como sempre diz Aline Rissuto, uma vez Mulheres que Cantam, sempre Mulheres que Cantam, então já é um grupo aí formado por diversas mulheres aqui da cidade, da região, e que vão compondo esse grupo fundamental aí na cidade. Você já conhece Mulheres que Cantam? Não conhece? Vai lá assistir, depois tira uma foto, publica, marca a gente lá, para a gente poder depois mostrar aqui também você vivendo a vida cultural aqui de Guarulhos. E nesse momento em que a gente está aqui, o Adriano está nos bastidores, viu, Carla?
Então, ah, que legal! Fico feliz! Fico feliz porque o Adriano, olha, a história orientar. É longa. A história é bacana, longa. Hein?
Você vai contar pra gente? Tá longa? Ou ele vai contar?
Ah, a gente vai contar juntos, quer dizer, ele vai contar porque ele é o artista que desenvolveu a prática ali, né? É sempre muito bacana quando a gente consegue combinar cultura e educação, né? Eu adoro.
Então, vem pro ar. Adriano, posso te chamar? Faz um joinha, se tá tudo certo. Então, na tela com vocês, Adriano Silva.
Muito
bem-vindo, Adriano. Olá, Adriano.
Boa noite, Carla. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal que está assistindo com a gente. Que privilégio, que prazer estar aqui com vocês, né? Um espaço tão importante para poder dividir aí, compartilhar com o pessoal todo dia. Mais bacana que acontece aqui na cidade de Guarulhos, né? A gente sabe que não falta talento aqui. E parabéns pela iniciativa. Amei o canal de vocês, amei o Agenda Cultural. Vida longa a esse projeto tão bonito, viu? Muito obrigado pelo convite.
Imagina, a gente sempre, eu fico de olho nas coisas, né? Então eu adoro agir como agente duplo, se é que você me entende.
Sim, com certeza.
Legal.
Muito bacana, parabéns.
Imagina, Adriano, vocês fizeram um projeto sensacional aí com as crianças, queria que você contasse aqui um pouco para a gente do que se trata.
Olha, o projeto foi uma iniciativa que tomou assim, meu coração de um jeito que vocês não fazem ideia. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de um semestre com os alunos do primeiro ano da Escola EPG Maria Firmina Reis, localizada no bairro do Bom Sucesso. E ele fez parte de uma mostra cultural, né, que tinha como tema central os povos originários. Aliás, aproveito até a oportunidade para parabenizar a equipe gestora que nos incentivou, né, nos provocou aí a desenvolver esse trabalho, não só durante o mês do Lagosta Indígena, né, mas durante todo o primeiro semestre. Eu acho que isso é uma iniciativa muito importante e merece todo o reconhecimento. Então, queria deixar aqui em aberto esse parabéns para a equipe, né? E para os professores que abraçaram a proposta e desenvolveram trabalhos lindos, assim, com diferentes linguagens. Nós tivemos uma exposição que tomou os dois andares, né, do nosso espaço, do ambiente da escola, tivemos a presença da comunidade e a galerinha do primeiro ano, eu sou suspeito para falar, mas eles desenvolveram esse trabalho com tanta alegria, foi um processo tão natural e foi tão gostoso, né, a gente poder explorar aí novas possibilidades de expressão. A proposta inicia com a leitura do livro do Eduardo Mandukuru, que é um indígena maravilhoso, que inclusive está na programação, né, de Guarulhos nesse mês. Eu fiquei muito feliz de ver que ele vem contribuir aí com a nossa jornada. E após essa leitura compartilhada, a gente começou a desenvolver alguns experimentos utilizando projeções, smartphone e imagens, né, selecionadas na internet, que tinham como objetivo explorar essa questão da fauna, da flora brasileira, do grafismo indígena, das peles, das plumas, das imagens de indígenas, né, das pinturas, enfim, foi um mergulho muito interessante. E aí, uma vez levadas essas imagens para eles, discutindo a questão da fauna e da flora e como isso está relacionado, né, com o universo indígena, a gente começou a fazer um paralelo com o ambiente urbano, né, onde eles vivem, e foi muito interessante perceber como que a criançada relacionou esses dois lugares, que aparentemente é tão distinto, né, mas que é tão importante para nossa sobrevivência. E aí entender como a figura do indígena e a etnia indígena é importante foi muito interessante, porque isso aconteceu a partir do olhar da criança, né. E aí eu conto sempre que eu percebi que eles faziam uma relação muito forte com a figura dos animais, né? E aí, a partir daí, nasce esse projeto. Falei, então, vamos colocar as imagens de animais sobre eles e ver como que eles brincam dentro disso, né? Como que eles se relacionam com isso. e poder proporcionar para esse aluno essa liberdade, esse protagonismo, essa autonomia na hora de dirigir, de clicar, de direcionar o colega, né? Porque imagina uma sala com 20, 25 alunos, e aí de repente você tem um deles lá pousando e todo mundo opinando. Foi muito interessante, foi muito gostoso. E no segundo momento eu levo as imagens para eles, eles escolhem, né, as fotografias que eles acham, que eles acreditam ser mais interessante. E a partir daí a gente vai fazendo uma seleção e chega até o resultado final desse projeto, né, que ficou muito bacana, porque tem o olhar deles, né? Tem o clique deles, tem a pose deles, tem a escolha deles. E eu particularmente, enfim, vou ser retórico, mas eu sou apaixonado por essa proposta e quero aproveitar para deixar, né, aqui o convite para vocês poderem assistir esse trabalho junto com a gente. Ele vai ficar em cartaz na Secretaria da Educação, estou um pouquinho nervoso, de 15 de agosto a 15 de setembro, e eu acho que vale a pena dar um pulinho lá para prestigiar o trabalho dos pequenos, porque eles mandaram super bem, está muito bonito. A Carla teve a oportunidade de ver um pouquinho, acho que ela pode falar um pouco sobre isso também.
É,
Vamos
eu na
compartilhar aqui
verdade
também
não,
a
eu
foto
quero
original,
mostrar, eu
já.
quero que o Victor mostre as imagens, algumas a gente selecionou aquelas que não mostram os rostos das crianças. Quem quiser ver mais vai ter que realmente visitar a sede da Secretaria de Educação de segunda a sexta, das 7 da manhã às 20 horas, para poder visitar essa exposição, né? Mas dá uma olhadinha, o que que esse
Aquilo.
professor aprontou com essas crianças? Olha isso.
Em que local da secretaria que vai ser, Carla?
É assim, a exposição ela vai ser montada do segundo andar, então do segundo andar para o térreo. Então são 100 imagens, né, Adriano, que foram
Isso.
produzidas. Ela vai ficar montada em fios. Ela vai descer pelos andares até mais ou menos o térreo. Então quem estiver no térreo vai conseguir ver boa parte das imagens. Claro que quem tiver nos andares superiores vai conseguir ver. Quem tiver no primeiro andar, quem tiver no segundo, mesmo quem tiver no terceiro, vai também conseguir olhar e ver parte da imagem. Então, vai criar um movimento ali diferente das pessoas se deslocarem, né? Principalmente os servidores. Mas é aberta ao público, é só fazer o cadastro ali na entrada e é permitido o acesso ao saguão, de onde é possível visualizar a exposição.
Maravilha, maravilhoso. Então,
Trabalho muito
quem está
incrível. Em 15 anos de educação, eu acho que é o trabalho mais impressionante que eu já presenciei. E olha
que
que eu sou
legal.
professora também. Parabéns
Obrigado.
demais.
Ah, o pessoal mandando aqui também, ó, ela tá ali, tá mandando pro Adriano, grande professor. Ó, tá ali, tá acompanhando
Obrigado,
aqui com a
Thalita.
gente. Larissa Carose também tá por aqui. Mandou um coraçãozinho aqui. Coraçãozinhos para a Larissa também. Melhor
Melhor
professor de
professor.
artes.
Ah, que legal. Obrigado,
Pessoal,
Larissa.
chegou aqui, ó. Sabrina Moreira, que trabalho incrível, incrível mesmo. Estou com a Sabrina aqui, muito lindo esse trabalho. Ramon, que estava aqui com a gente, lindeza essa exposição. Demais, valeu, Ramon, por participar aqui, ó. Bruninha Nunes, orgulho de
Ah, minha
você, minha
cunhada.
cunhada amada.
Olha lá, elogios de cunhada desse jeito.
Olha só,
Obrigado,
também se.
Bruno.
Analista do. Em quantos anos de educação você nunca viu a exposição dessa? Em 42 anos de vida, não veio a cunhada vir aqui elogiar dessa maneira?
Declarar assim que é o melhor cunhado.
Valeu, Bruninha Nunes. Bruninha, olha aí.
Maravilhosa.
Participação aqui
Obrigado,
com a
Bruno.
gente. Essa é de prazer de ser aluno.
Legal.
Ó, professor Eduardo Cardoso. Opa, vou lá conferir. Grande Edu
Opa,
também, já está de
Eduardo.
olho. Já
Obrigado.
vai acompanhar aí. Valeu, Edu, pela participação aqui. Está ali, está dando carinhas aqui para a gente. E Silvia Sil, parabéns, professor Adriano. Então, o pessoal comparecendo aqui, participando, deixando sua mensagem. Você que está aí assistindo também, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, pode mandar sugestões para a gente poder fazer esse agenda agora do cultural junto com vocês.
Adriano, você fez esse trabalho, você se inspirou em dois artistas, né? No francês Philippe Echecroix,
Exato.
que fez aquelas projeções de rostos indígenas em árvores,
Sim.
em vegetação, e foi um protesto que ele fez
Sim.
contra o desmatamento. E você também se inspirou num trabalho feito pelo brasileiro, cadê você?
Eduardo Lima.
Daniel Lima.
Daniel Lima, isso, perdão, isso. Desculpa.
Que ele é responsável pelaquela exposição que ainda está no SESC até setembro, que é Terra de Gigantes. Então, você Exato. Teve a oportunidade de combinar essas suas experiências artísticas, desses artistas também, com o trabalho das crianças. Como que foi? Como que você se inspirou? Como que surgiu a ideia de fazer esse trabalho?
Então, primeiro, tinha a questão da projeção, né? Quando eu percebi que existia a possibilidade de... Porque, geralmente, a gente acaba caindo nos clichês, né? Quando a gente vai trabalhar a questão do indígena com educação nos anos iniciais, nos anos infantis. E eu fiquei com muito medo de cair nesse abismo. E aí eu falei, bom, preciso trabalhar essa questão imagética e quero trabalhar a questão do corpo também. Quando eu levei a discussão para a sala de aula e eu percebi que a questão dos animais estava muito presente na fala deles... E quando eu apresentei o trabalho do Chacro para a galerinha e ficou ciente que existia uma questão de protesto no trabalho dele, eu percebi que existia ali dentro do universo deles uma vontade de protestar sobre a questão dos animais. Tanto é que na exposição a gente trabalha só com os animais da fauna e flora brasileira e muitos deles que estão aí em extinção, né?
Sim. Então, o mico-leão, né?
Isso, é possível fazer protesto através do olhar dessa galerinha, sim. Então vamos lá, vamos trabalhar com o foco dessas imagens, né, nesses animais, e vamos deixar eles discursarem. E o que me encanta também é pensar que o trabalho foi desenvolvido aqui com eles nesse momento, existe uma importância que foi, né, explorada ali, mas é pensar em como que essa criança vai ver essas fotografias daqui a um tempo. Né? Eu percebi isso no momento de entregar as fotos para eles, porque eu presentei todos eles com as fotografias, né? Quando eles souberam que iam levar esse material para casa, o encantamento que existia ali, né? De poder levar aquele produto para casa, e aí eu queria muito ter vontade de voltar daqui a um tempo, poder revisitar essa galeria e saber como que eles olham para essas imagens daqui a um tempo. Eu gosto muito do trabalho do Daniel, porque é mais um trabalho de curadoria, né? No sentido de recortar, né? Selecionar e organizar isso para a Terra de Gigantes. Quando eu penso no projeto, me vem essa preocupação também, assim, no sentido de como que eu crio um discurso ali, né? Com imagens que talvez tinham tudo para ser muito repetitivas, porque a criança, ela acontece isso, né? Um coleguinha vai lá, pousa, depois todo mundo quer pousar do mesmo jeito, fazer a mesma coisa. Como que eu desenvolvo uma proposta aqui no sentido de conseguir extrair deles a particularidade de cada um, a peculiaridade de cada um? E aí é nesse sentido que a gente parte para uma pesquisa de ângulos, né? Eu sugiro que eles subam na cadeira, que eles deitem no chão, que eles encostem no amigo para poder ter um apoio melhor para a imagem que eles querem produzir. E aí, no sentido de conduzir tudo isso, eu gosto muito do trabalho do Daniel, porque a maneira como ele recorta as coisas e ele desenvolve a curadoria dele para poder falar, para poder apresentar seu discurso, é uma coisa que me chama atenção. E aí, dentro das minhas possibilidades, eu tentei seguir mais ou menos isso no projeto, né? E, enfim, a gente teria 1 milhão de artistas, né? Graças a Deus, a demanda de artistas atuais trabalhando essa questão e de artistas indígenas, né, falando sobre a cultura, graças a Deus ela está maior. Mas aí, por conta dessas duas situações, por conta da questão do protesto, da projeção, da maneira como o Daniel organiza a curadoria dele, eu acabei optando por esses dois artistas, essas duas referências.
Que bacana.
Perfeito. As crianças vão na exposição agora, Adriano?
Meu sonho. Eu tenho... Seria incrível, mas eu acho que não é possível. Eu tenho um projeto aqui, que é um pouco audacioso, quem sabe, né? Que é sair com um projetor aí e sair projetando essas imagens em alguns lugares da cidade. Já me vi esses dias atrás ali pesquisando o Bosque Maia para ver onde eu conseguiria fazer isso. Que aí seria se aproximar mais da obra do artista mesmo, né? Sim. Quem sabe? É uma possibilidade, né? A gente tem que ser audacioso, tem que sonhar alto.
Ah, não, eu sempre vejo possibilidades em tudo. Fica dando ideia para
mim. Eu vou presentear aqui nosso público mais uma vez aqui com a sequência de imagens, mas só para ficar aí o convite, então, para que todo mundo possa conferir na TED da Secretaria de Educação aqui em Guarulhos, então, a exposição que seria 15, Carla, para dar o serviço direitinho aqui para a gente.
Então, de 15 de agosto a 15 de setembro, das 8, das 7 da manhã, deixa eu só confirmar esse horário, só um momentinho. Das 8 da manhã às 20. Então, a Secretaria de Educação, que fica na rua Claudino Barbosa, 313, no bairro Macedo, aqui em Guarulhos. Então, quem comparecer ali vai ter a oportunidade, a partir do dia 15, né, de conferir essas e inúmeras outras imagens. São 100 imagens das crianças, produzidas pelas crianças do primeiro ano da EPG Maria Firmina dos Reis. Agradecer também a sua diretora, que é uma pessoa incrível, sim, né?
A Cris
foi minha colega na Vare. Nós não tivemos oportunidade de trabalhar juntas, porque ela era do voo, eu era de terra, nós não nos conhecemos na companhia aérea, mas foi uma grata surpresa ao conhecê-la na educação e saber que ela tinha passado pela Vare. E eu trabalhei com o irmão dela em terra. É uma pessoa muito querida. Foi uma surpresa muito grande, né? Quando eu falei, que escola que você, onde você está? E ela disse, no Firmino. Eu falei, vamos sequestrar seu professor. Vamos sequestrar seu professor para bater um papo com a gente logo mais.
A Evelyn Moreira colocou aqui que a educação precisa de professores assim, que acreditem nos alunos e nas possibilidades de ensinar com temas tão complexos para a nossa história. Então, aqui a contribuição mesmo, da Evelyn, muito importante. Larissa mandou aqui 100. O Rubens Melo manda uma boa noite aqui.
Opa, Rubens.
Rubens.
Professor é incrível.
Professor Adriano é um ser humano incrível, trabalho impecável. E aqui já fica o convite. O Ramon, que está aqui com a gente, já está chamando você para projetar.
Projeta no ciclo. Que incrível. Eu vou amar.
Olha lá.
Já faz ali, já fecha esse match aí entre você e o Ramon para a gente fazer essa conversa lá no ciclo.
E olha que interessante, né? A EPG Maria Firmina fica na região do Bom Sucesso. Sim. O circo está com lona montado na Vila Carmela. Então, não está tão bom.
Claro que não. Eu vou chamar o Rubens aqui, olha, ainda bem que está ao vivo, porque está gravado, então não tem como ele fugir.
Fala com o Ramon e o Rubens Melo mandando aqui também.
É o Ramon, incríveis. Isso.
Então, o Rubens Melo aí, marcando presença, mais uma vez, agradecer aí a todos que participam e que fazem esse programa aqui junto com a gente. Adriano, agradeço demais aqui a sua participação, trazer um pouco desse trabalho aqui, um convite tão especial, de um trabalho realmente incrível, assim, maravilhoso. A gente está falando isso, não é palavras ao vento, é de fato de coração, assim, gente, desde o momento que a Carla trouxe para a gente a informação e mandou as imagens, é realmente impactante. Então, certamente, todo mundo que estará lá nesse período curto, inclusive, né, que vai estar em exposição, então eu recomendo todo mundo que, principalmente por ser durante a semana, pelo horário que é, tendo a oportunidade, corra lá na Secretaria de Educação para poder ver esse trabalho tão bonito, tão importante, feito por você junto com as crianças do primeiro ano.
Queria, assim, pedir desculpa pelo meu nervosismo. Primeira vez aqui.
Você vai ver o dia do podcast, nervosismo.
Uma live, é verdade. Em breve a gente tem um podcast aí para poder dividir com o pessoal. Muito obrigado, Carla, muito obrigado. Vitor, foi um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse lá no início da live, vida longa, é uma agenda cultural, lindo esse projeto. Que satisfação estar aqui. Poder estar aqui juntinho com vocês participando disso, tá bom? Agradeço demais assim a participação, quem esteve aqui presente com a gente também, muito obrigado aos comentários. Projeta, vamos projetar nessa molecadinha, nessa criançada, que o resultado vem, a coisa acontece. Obrigado mesmo, viu?
Parabéns, Adriano, obrigado pela sua participação.
Até mais, tchau, tchau.
Até, valeu.
Obrigado.
Nossa, é incrível, de verdade, nesses 15 anos de educação, Não me lembro de ter visto. Claro, já vi trabalhos incríveis de professores assim que têm assim, o domínio do conteúdo da sua disciplina e conseguem ter aquela didática e tudo mais. Mas o Adriano ele foi além, né? E eu acho que o que aproxima a gente do trabalho que ele fez foi realmente a temática indígena. Eu acho que ele aproveitou muito bem assim, a oportunidade de trabalhar além, né? Que aí eu vou pedir desculpas, mas eu não me lembro do número da lei, mas que é uma lei que já existe já há muitos anos, né? Aí eu vou pegar o número da lei enquanto você vai falando aí, Vitão.
Não, acho que é isso. O Rubens Melo fez aqui. Parabéns pelo trabalho incrível, por mais Adriano Silva. Eu acho que é isso mesmo. Assim, é um trabalho bacana. Eu acho que ele traz um olhar para a questão ambiental. Acho que ele traz um ensinamento da questão indígena, dos povos originários, na real. Desse contato com a nossa ancestralidade, que é muito rico por esse ensinamento. Muito mais do que uma mera reprodução festiva ou figurativa, que é o que a gente tem, como ele bem disse, né? O acesso rápido, né? Principalmente quando você trabalha na primeira infância. Então, e é isso, né? E o quão doido é, porque justamente é nesse ambiente que as crianças vivem, né? Encantamento com a natureza, encantamento. Então, você valorizar isso nesse momento, demonstrar isso, não como uma coisa estagnada, parada, museológica, né? Ou folclórica, acho que é um, enfim, um grande trabalho. E o resultado mostra isso, né? A gente fala tudo isso porque a gente é tocado pelo trabalho, né? Não é que a gente teve um pré-ensaio, uma conversa, um estudo prévio, né? A gente olha a sequência de imagens e isso traz todas essas reflexões, né? Então, de fato, parabéns aí, o trabalho incrível do Adriano e das crianças lá da escola. Achou aí o número da lei, Carla? Se perdeu.
Ah, é que tem bastante. Quem tiver a oportunidade, entra mesmo no portal da Secretaria de Educação, o portal Se Informe. Tem bastante coisa lá sobre a. Sobre esse momento, né? O agosto indígena. E
você quer que eu coloque aqui as ações do agosto indígena? No Se Informe?
Pode pôr. Achei a lei. Ela é a Lei 11.645 de 2008. Ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e
indígena.
Então, como eu disse, é uma lei já antiga, ela é desde 2008, e ela tem se amplificando a cada vez mais em ações como essa que o Adriano desenvolveu com alunos do primeiro ano, crianças que estão em fase de alfabetização e que já estão sendo formadas para ter um olhar próximo da realidade dos nossos povos originários. Então, isso daí é uma semente muito, muito bela, né? Muito bonita, de preservação. É muito emocionante esse trabalho que ele tá fazendo.
E, bom, é isso, dando sequência aqui à nossa programação. Antes da gente seguir falando da agenda, vamos falar o seguinte, pessoal, se inscreve aí no canal no YouTube. Quem está no YouTube, não deixe de se inscrever. Vamos bater nossa meta de 150 inscritos. E quem está no Face, bora compartilhar para chegar e mais guarulhenses aqui para o que está acontecendo na cidade. Trabalhos incríveis, como esse que a gente falou de gay, muito mais que vai acontecer nos próximos dias, né, Carla?
Você
quer falar sobre o agosto, a programação? Acho que ela está no Se Informe ou ela está no Guarulhos Cultural?
Ah, é que tem bastante coisa acontecendo do agosto indígena, né? Então, tem a programação que ela é voltada para os educadores, que acontecem nas escolas, que está ali, no Se Informe, que é realmente voltado para a área educacional. Os educadores. Tem ação da Prefeitura de Guarulhos, desenvolvendo ações agora entre 17 e 20 de agosto também, com a programação do Agosto Indígena. E tem Agosto Indígena acontecendo nas 35 unidades do SESC. Então, o SESC Guarulhos tem uma intensa programação e a gente tem aqui no portal, no site, na Guarulhos Cultural, a programação de eventos que acontecem sobre o Agosto Indígena. E nesse final de semana, eu quero destacar o show... Um show que acontece agora no domingo. Onde está você? Um show que acontece agora no domingo da Catumirim e Brisa Flow, que são duas rappers, e são mulheres indígenas, e ela vai estar falando, elas vão estar falando sobre, elas vão estar cantando sobre questões desse universo também, desse universo que é tão próximo delas. Então, quem ainda não teve a oportunidade de escutar o rap indígena, é uma grande oportunidade de estar ali e aproveitar algo que é originalmente brasileiro.
Que demais, que demais. Bom, então tem essa programação então, do Agosto Indígena aqui na cidade de Guarulhos, então todo mundo fica
acontecendo
atento
em
aí. Que tem...
vários espaços, instituições, entidades, todo mundo mostrando a potência que a temática representa.
Sim. Maravilha. Então, tem show no SESC. O que mais que temos na nossa programação, Carla? Para dar destaque aqui para quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, Facebook e Twitter.
Bom, já que a gente estava falando de SESC, né? A gente pode aproveitar e dizer que ainda tem ingressos, porque são 1.700 lugares no ginásio do SESC Guarulhos. Nesse final de semana, nesse sábado, a gente tem Chico César. Então, quem nunca viu Chico César, gente,
vai. E quem já viu também.
Quem já viu, vai de novo. Então, e é bacana que é no ginásio, porque assim, é aquela coisa que ele. Bastante gente, né? E ele sempre é um artista cativante, as músicas dele são músicas memoráveis, né? Esse show agora que acontece no sábado, 12 de agosto, às 20 horas, no ginásio SESC Guarulhos, ele é um show da turnê do álbum Vestido de Amor. E nesse álbum, Vitor, ele vai trazer, assim, ele vai falar de panafricanismo, né, do ponto de vista da diáspora. E aí ele vai trazer canções que têm influências do forró do Nordeste, ao reggae jamaicano, da rumba zairense ao calypso, do coco ao elétrico rock urbano. Então, é um espetáculo mesmo que vai falar dessa origem da música africana, né, na perspectiva do panafricanismo, dessa mistura enlouquecida de ritmos, né? Então, tem tudo para ser um show bem diferente daqueles que a gente está acostumado, mas ele também vai tocar Mama África, ele também deve...
resgatar toda a carreira, né?
Claro, sim.
Mas tem esse
álbum novo que está aí, que é o turnê do show, né? Do álbum, então ele deve investir aí nessas canções novas. E é bom, né, para a gente conhecer novas canções e ter a oportunidade de cantar e renovar, né? Renovar o repertório, a playlist, sempre.
É isso aí. Essa dica especial aqui, ela faz parte da nossa agenda cultural, então, de 11 a 17 de agosto, para quem quiser também novidades, também acessa todos os links do SESC, o link está aqui, as informações todas marcadas para você facilmente acessar. Você pode entrar na página da Guarulhos Cultural, vai lá na nossa matéria especial de toda semana, Agenda Cultural, onde você encontra essas notícias principais, destaques, além de, claro, como sempre, você pode acessar a nossa área de agenda, onde você encontra toda a programação, dia a dia, as exposições, os espetáculos, a festa de bom sucesso que chega com sua programação ao longo do mês de agosto, as oficinas, tudo o que mais que acontece aqui na cidade, você consegue encontrar. Eu estou mostrando aqui, mas eu não estou compartilhando a tela certa. Agora que eu percebi que eu estou virando aqui e ninguém está vendo nada.
Não, nem vou reclamar da técnica, você é o cara que está encarregado de fazer
aqui
isso.
Agora sim, você clicou e você vem aqui diretamente. No caso, abre mais uma abinha para mostrar aqui as exposições, a festa de bom sucesso, oficinas, o Wesley vai ter programação com o Wesley também, aqui a ópera. Então, você tem diversas atividades da cidade, dia a dia você consegue ver toda a programação da cidade no guarulhoscultural.com.br/agenda-cultural e os destaques da nossa matéria semanal, além de aqui ao vivo toda quinta-feira na Guarulhos Cultural. Certo, Carla Maio?
Certo, Vitor Souza. A gente ainda tem um tempinho legal e a gente podia falar... Eu fiquei muito chateada com uma notícia esses dias, eu não sei se você ficou sabendo... Mas o Break Bar vai fechar.
Exatamente, cara. Uma
muito chateada.
E a melhor maneira de lidar com isso é o quê? É ir lá se despedir, né, Carla?
Sim.
Tem que ir lá se despedir.
Nesse período, nesses 2 anos que a Lila e o esposo dela tiveram ali firmes e fortes ali à frente do Break Bar, com discotecagem, com os pocket shows. Então, eles vão fazer muita falta, mas eu espero que eles consigam retomar aí o Break Bar numa outra localização. para a gente poder, para que ele continue, né, o espaço continue a valorizar os artistas da cidade, continue com essa programação efervescente, diferenciada, né, que era a marca, que é a marca registrada do Break Bar, né, do espaço. Então, acho que vale a pena destacar que amanhã, que é sexta-feira, o Break Bar abre às 19 horas, ele vai fechar, mas ainda não fechou. Então, amanhã, a partir das 19 horas, o bar está aberto. Às 20h30, tem show de Baobá Orim. Então, assim, é pocket show, assim, para lavar a alma, para começar esse encerramento de atividades aí em grandíssimo estilo. Então, vale a pena a gente... curtir essa programação que está bem bacana. E no sábado, Vitor...
Aliás, amanhã tem, junto com o show da artista Baobá, tem a Expo Arte, né? É isso, com o Lambazar?
Vamos lá, peraí, onde está a informação? O Lambazar
vai estar lá fazendo também a Expo Arte. Na sexta-feira, amanhã. Então vale a pena aí aproveitar essa sexta-feira amanhã, que ainda estará um climinha gostoso, porque fiquei sabendo que vem uma frente fria aí que vai derrubar todo mundo para ficar gostosinho. Tem que aproveitar esse final de semana para se agitar aí na agenda da cidade, galera.
Exatamente. É isso mesmo, vai ter Expo Arte com Lambazar, e aí também tem a programação no sábado, né? Vai ter o baile Break Bar com a discotecagem do DJ Raul Correia e Expo Arte com Brechorale. Isso. Então sempre tem essa combinação de música com brechó. A gente também fica triste, Rubens.
O Rubens aqui lamenta, falando aqui, dizendo que estamos carentes de rock bar, e lá era um ambiente que, além de ser uma casa super gostosa, o atendimento super bacana, pessoas muito empenhadas, né, em abrir espaço e dialogar com a arte da cidade. Então era um ambiente tanto de promoção de artistas, de coletivos da cidade, como um lugar de encontro, de fato. Você podia tranquilamente sentar para ficar batendo papo e encontrar muitas pessoas aqui do movimento artístico da cidade. Então, infelizmente, aí a gente entende naturalmente os motivos, mas, claro, a gente deseja muita sorte para que eles possam vigorar aí nas demais conquistas da vida, e vai deixar certamente saudades e um buraquinho no nosso coração aí com essa despedida. Mas como é que a gente resolve isso? Indo no Break Bar. Então, todo mundo tem que ir lá para fazer essa despedida, esse bota fora aí ao longo do mês, garantir as últimas semanas de Break Bar.
Exatamente. O Rubens falou da carência que a cidade tem de rock bar. Eu não sei se vocês sabem que o Hip Sujo, que é um bar, um rock bar, que era da cidade de Arujá, está em Guarulhos. Então, nesse período da pandemia, teve essa transferência de localidade. E agora, no dia 20 de agosto, eles estão reunindo algumas bandas de hardcore e crossover, rapcore também. São bandas de rock que vão fazer um festival ali no Hip Sujo no dia 20 de agosto. Mas isso é história, isso é papo para a próxima agenda cultural, né? Para a agenda cultural da semana que vem. Mas só para ilustrar que o Rubens falou assim: a gente está mesmo no carência de rock bar, mas Hip Sujo está em Guarulhos. E é mais uma opção aí de... Não se intimidem pelo nome do local. Isso certamente é só apenas um nome. Mas,
pô, cara, eu estava empolgado com o nome. Eu tava
não, sim.
Por ser hip e por ser sujo. Agora você me fala para não me empolgar e você me desempolgou.
Eu lembro de um bar chamado Copo Sujo. Não sei se você lembra.
Então, lembro bem. Belo bar, inclusive.
Belo bar, inclusive. Enfim.
Gente, é isso. A gente deixa aqui, então, os destaques da agenda para vocês. Lembrando todo mundo que toda quinta-feira a gente está aqui com a Agenda Cultural. E na segunda-feira estamos de volta com o Panorama Guarulhos Cultural, onde a gente bate um papo falando um pouquinho mais da cena cultural, artística aqui da cidade, os bastidores aí das políticas culturais da cidade também. Então, a gente convida você que está aqui nos acompanhando ao vivo que retorne também às segundas-feiras, às 21h. No Facebook, YouTube e Twitter. E, naturalmente, você que ainda não está nos seguindo, não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, vá, se inscreva no nosso canal do YouTube, e também que este conteúdo fica disponível posteriormente, né, nos canais Facebook, YouTube, Twitter, e também no site da Guarulhos Cultural e no Spotify. Então, também você, por favor, pode nos seguir lá no Spotify para acompanhar todos os programas aí da agenda do Panorama. A gente está sempre subindo lá também o áudio para você que está aí no caminho. E, poxa, não consegui ouvir toda a agenda hoje, quero ouvir amanhã, mas eu estou fazendo uma coisa ou outra, bota lá no Spotify, escuta a gente. Espero que você esteja nesse momento escutando a gente pelo Spotify também, porque a gente fala no presente e no futuro, né, cara? A gente está falando agora ou ao vivo e ao mesmo tempo com você que está nos ouvindo em outro momento dessa dimensão, né?
É muita modernidade. É um metaverso.
Meta. É isso. Tá certo, cara?
Certíssimo, Vitor Souza.
Muito obrigado, então. Um bom fim de semana para todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.